Muito obrigado, Sua Excelência, senador Edson Lobão Filho. Com minhas escusas ao senador Cícero Lucena, porque ele estava inscrito anteriormente.
Sem problema, presidente.
Sua Excelência, senador Edson Lobão. Passo a palavra à Sua Excelência, senador Cícero Lucena.
Presidente, senhora ministra, senhor ministro, eu, na verdade, se não fosse a minha fé, eu iria sair daqui bastante deprimido como representante do Estado da Paraíba. Mas eu sou um homem de fé e de esperança, ministra Gleisi Hoffmann. A Paraíba, e não quero aqui fazer a injustiça de debitar apenas a um governo, mas historicamente a nação tem uma dívida a ser resgatada com o meu Estado. A Vossa Excelência ter ideia, uma das primeiras ferrovias desse país foi exatamente no Estado da Paraíba, ligando o Porto de Cabedelo ao Ceará, cortando o Estado da Paraíba, que tem um formato retangular, basicamente, com algumas derivações laterais. O Porto de Cabedelo, nós tínhamos transporte de passageiros já nos idos de 50 e 60 como infraestrutura do nosso Estado. E, simplesmente, a Paraíba ficou fora da Transnordestina. Com todo esse traçado, obviamente que o traçado deve passar por novo estudo, por questão tecnológica, de diminuir as curvas, de diminuir os acidentes, mas tudo isso de fácil solução tecnológica. E, coincidentemente, Cabedelo também, que é a origem da BR-230, a famosa Transamazônica, que também nasce em Cabedelo, no nosso Estado da Paraíba. Pois bem, esta comissão deu um passo que eu considero muito importante e sou grato a todos os senadores, como já agradeci ao senador Dornelles, que foi o relator, de uma emenda de comissão de minha autoria para o orçamento, onde inclui o eixo da Paraíba na Transnordestina. Então, nós temos uma demanda, uma necessidade urgente desse projeto. Por questão de justiça, eu devo registrar que tivemos com o doutor Jorge Luiz Macedo Baixo, da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, e bem como com outro diretor, numa reunião promovida pelo senador Vital do Rio, com a minha presença, o senador Cássio, na Paraíba, onde o representante também da empresa da Transnordestina disse que já iniciaram os estudos, ministro, para que a Paraíba seja incluída na Transnordestina. Então, eu estou mais fazendo um registro histórico junto com o apelo para que o governo entenda dessa dívida histórica para com o Estado da Paraíba. Sem dúvida, essa ferrovia irá nos ajudar no escoamento de minério de ferro que nós temos na Paraíba, de outros minerais que nós temos na Paraíba, em alguns trechos até a utilização de transporte, já que hoje essa ferrovia serve basicamente para transportar pessoas de Cabedelo, passando pela cidade de João Pessoa, pelo município de Bahia e também de Santa Rita. Então, integrando essa questão de transporte e mobilidade urbana, tem esse papel a ser cumprido. Então, nós estamos fazendo esse registro e pedindo para que o mais rápido possível o governo possa definir os valores dos investimentos, bem como um cronograma para que a gente possa anunciar na Paraíba que foi incluída no planejamento da infraestrutura desse Estado, já que hoje, infelizmente, nós não somos incluídos, até porque o nosso porto não faz a dragagem que é necessária em Cabedelo, e um porto que tinha um potencial operacional bastante rápido e econômico, infelizmente, não estamos cumprindo o nosso papel também na infraestrutura portuária. Da mesma forma, ministra, o aeroporto da cidade de João Pessoa, quando eu escuto a senhora falar do programa de governo, dos aeroportos regionais, eu me pergunto o de João Pessoa da capital. Não vou dar minha opinião, eu vou dar a opinião do presidente Lula, quando foi visitar as obras de duplicação entre Recife e a cidade de Natal, desceu no aeroporto e estava pronto para ser inaugurado. Lula, com a sua forma de ser, disse: eu não vou inaugurar porque está parecendo mais uma rodoviária do que um aeroporto. Opinião do presidente Lula naquela oportunidade. E até então, nós não vimos nenhum planejamento de efetivamente tornar um aeroporto de capital com o potencial turístico que nós temos. Além disso, nós apresentamos também emenda há 2 anos atrás, incluindo no PPA, a possibilidade, já que a Paraíba está fora desses investimentos, de nós termos um aeroporto de carga. E oferecíamos como alternativa técnica o platô da fronteira da Paraíba com Pernambuco, que tem Caporã do lado da Paraíba e tem Goiânia do lado de Pernambuco. Principalmente, logo em seguida, ao anúncio da instalação do polo automotivo puxado e priorizado pela Fiat, nós iríamos precisar muito desse transporte aéreo, e seria uma compensação, já que a Paraíba não tem chance, não tem oportunidade, não tem decisão em favor, nós temos uma montadora lá, para que a gente usufruísse pelo menos um pouco dos investimentos que lá foram feitos, dos incentivos que lá foram dados. E, infelizmente, esse aeroporto também, no estado da Paraíba, de carga, em momento algum saiu, não tenho nem notícia se entrou em papel, a não ser no PPA, que nós conseguimos aprovar. Então, ministro, eu renovo aqui a minha fé e a minha esperança que o governo coloque na sua meta, nos seus objetivos, esse resgate histórico da dívida para com o povo paraibano. Obrigado.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Cícero Lucena. E passo a palavra à sua excelência, o senador ministro José Pimentel.
Senhor presidente dessa comissão, o senador Fernando Collor, nosso ministro-chefe da AGU, Luiz Inácio Adas Lucena, nossa companheira e colega de bancada, ministra Gleisi Hoffmann. Quero começar registrando, ministra, a celeridade que foi dada a um conjunto de obras que estavam travadas no Brasil, seja por conta de questões ambientais, Tribunal de Contas, projetos inconclusos, e que na gestão de Vossa Excelência esses projetos foram pautados e estão muito adiantados. Quero também, nosso presidente Collor, somar com Vossa Excelência com as preocupações da atuação do TCU, que é comum a esta comissão. O Vossa Excelência tem registrado aqui casos concretos em que o Tribunal de Contas da União determina a paralisação de uma obra, argumentando sobrepreço. Ao término de todo o processo, o preço duplica, triplica, além dos danos que isso traz, à economia brasileira. E, evidentemente, que o papel do Tribunal de Contas é assessorar o Congresso Nacional, através da Comissão Mista do Orçamento, como muito bem aqui deixava claro o senador Edson Lobão Filho. No entanto, ele se sobrepõe ao nosso papel e determina paralisação, inova, e eu acho, nosso presidente, que na evolução, na sua gestão, nós deveríamos pensar na atualização desta legislação, de maneira que ficasse claro o papel da Controladoria Geral da União, da CGU, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, dos vários órgãos, para evitar essa superposição de atividades que atrasam e emperram muito as nossas atividades. Queria, nossa ministra, aqui fazer referência à nossa ferrovia transnordestina. Para o Nordeste Setentrional, ela é fundamental. Eu sei do desenho que foi feito, eu sei do arranjo financeiro, que não é falta de recursos. No entanto, por conta das desapropriações de áreas que passam por dentro de antigas cidades, e é bom registrar que no Nordeste Setentrional, que não é diferente de Alagoas, do Sergipe e outros estados, grande parte das nossas cidades surgiram a partir da ferrovia. Portanto, a ferrovia passa por dentro dessas cidades e, como naquele desenho é preciso que tenha a retirada de dentro das cidades para evitar acidentes, e esse processo tem atrasado muito. Nós estamos com essa ferrovia há um certo tempo na agenda, com esse desdobramento aqui na Paraíba e também no Rio Grande do Norte, que a bancada do Rio Grande do Norte também reclama a sua integração. Mas sem fazer o eixo principal, Suape, no Pernambuco, com o Pecém no Ceará, passando pelos Cerrados do Piauí, nós não temos condições de evoluir para as outras regiões. O segundo item, senhora ministra, que nós queríamos tratar é sobre a interligação das águas do São Francisco. Nós temos vários trechos sendo feitos, Eu sei de um trecho específico que não integra isso aqui lá em Alagoas, que está muito adiantado, mas no nosso, os dois eixos, norte e leste, que pega o leste, como a senhora sabe, o Pernambuco e a Paraíba, e o norte pega o Pernambuco, o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Essa obra para nós é de fundamental importância. E aqui o senador Cícero Lucena me lembrava de que o emperramento é de tal ordem, de que num desses trechos agora foi encontrado lá uma arcada dentária de um animal. E aí o IBAMA, com seus órgãos, os seus técnicos, mandou parar o trecho por mais de 30 dias. Quando terminar a avaliação, era de um animal chamado jumento da nossa região. Portanto, a que ponto chega essas dificuldades? Só que isso traz gravíssimos problemas para a nossa região. O que que a gente pode fazer para ajudar a destravar essas obras?
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel. E para encerrar, passo a palavra à Sua Excelência, o senador Delcídio Amaral.
Cumprimentar o presidente, senador Collor, mais uma vez pela iniciativa, audiências públicas extremamente importantes. Na semana passada com o ministro César Borges, hoje com a ministra Gleice e o ministro Adams. E, portanto, a Comissão de Infraestrutura trazendo efetivamente para o debate aqueles temas que o Brasil todo tem acompanhado atentamente. Cumprimentar a nossa ministra Gleice, que nos deu a honra, dignificou o nosso Estado quando foi secretária de Estado no Mato Grosso do Sul, e dizer da alegria aí de Mato Grosso do Sul ter um representante no Ministério e na Casa Civil da Presidência da República. Cumprimentar o ministro Adams, e eu não podia deixar de registrar aqui, senhor presidente, que o ministro Adams está completando o 4º ano à frente da AGU.
Verdade.
Mais de 2 trilhões e 200 bilhões de reais economizados e arrecadados para os cofres públicos durante a gestão do ministro Adams. A atuação do ministro Adams dispensa comentários. Eu listei aqui só alguns itens. Belo Monte, mais médicos, o Enem, o pré-sal, especialmente garantindo o leilão de Libra. E eu sei como é que é complicado para a Advocacia Geral da União administrar essas ações. A defesa no STF do mandato parlamentar pertencendo à coligação. Enfim, uma série de assuntos que o ministro Adams tem sido um grande protagonista na República Brasileira. Eu não podia deixar de destacar, porque sou uma pessoa que admira o trabalho do ministro Adams, não é de hoje. Não é porque ele é ministro porque eu estou falando isso, mas eu acompanho o ministro Adams há muito tempo e é um homem digno de um grande valor, competente, e tem uma bela equipe também. Então, não podia deixar de registrar hoje, aproveitando a presença do nosso ministro Adams, mas vou fazer uma pergunta para ele, aproveitando que eu estou na Comissão de Infraestrutura, mas não eventualmente tocando num assunto específico de infraestrutura. Eu separei aqui uma pergunta para ele e para a ministra Gleice também. Mas, rapidamente, eu já me sinto, e falo aqui também em nome do senador Figueiró, que teve que ir para a CCJ, mas nós, da bancada de Mato Grosso Sul, com as perguntas feitas pelo senador Moca, nós já nos sentimos perfeitamente atendidos. Porque uma preocupação nossa, ministra Gleice, é a BR-163. E acho que a resposta de Vossa Excelência atende a uma ansiedade, uma angústia do povo sul-mato-grossense para resolver definitivamente essa questão da BR-163. A BR-163, Vossa Excelência sabe muito bem, ela é estratégica para Mato Grosso do Sul. E, portanto, as informações hoje prestadas com relação ao Tribunal de Contas da União, com relação à publicação do edital em dezembro, para nós são de absoluta relevância. A outra questão também, as duas ferrovias, a ferrovia 267, que é uma espécie de braço da Norte-Sul e que pega a região do Bolsão, Três Lagoas, Bataguaçu, Três Lagoas talvez com ramal, Bataguaçu, depois entrando no Vale de Ivinhema, pegando Nova Andradina, Ivinhema, Deodápolis, chegando até Dourados, que seria uma espécie de um hub ferroviário, seria um grande entroncamento ferroviário, interligando com a ferrovia que Vossa Excelência aqui disse, que sai do Paraná, pelo oeste do Paraná, sobe por Mundo Novo, chegando até Maracaju e Maracaju-Dourados. Esses projetos, para nós, são projetos de extrema importância, porque Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência conhece muito bem, o ministro Adams idem, nós temos um grande potencial. Temos uma produção eficiente, trabalhadores competentes, mas nós estamos sofrendo muito com a logística. A logística que está encarecendo a nossa produção. Portanto, esses projetos são extremamente importantes para o nosso Estado. E nos sentimos aí muito bem atendidos com as respostas que Vossa Excelência e que o ministro Adams aqui também o disseram. E como isso já foi muito bem abordado, eu queria fazer três perguntas, ministra Gleice, ministro Adams, que também despertam uma atenção grande lá no Estado. A primeira, novamente, eu repito isso como se fosse um mantra, que aí, quando as pessoas começarem a repetir, é sinal que vai vir alguma solução. Nós estamos falando de novas ferrovias em Mato Grosso do Sul. Nós temos uma ferrovia, que Vossa Excelência conhece, que é operada pela América Latina Logística, a antiga Noroeste do Brasil. Talvez o pior exemplo de privatização do Brasil e talvez do mundo. O ministro Alfredo Nascimento conhece bem também. Nós estamos fazendo duas ferrovias novas. E essa ferrovia? A gente vê anúncio em jornal que vão fazer uma grande empresa com a LL, com a MMX, agora na mão lá da Vetorial, que isso vai mudar por completo a história dessa ferrovia, que teve um passado importante para o nosso Estado e para a região Centro-Oeste. O resumo da ópera: não acontece nada. A gente vai na NTT questionar os termos de ajustamento de conduta, enfim. Zero. Fazem TAC e não há nenhuma ação real para que essa ferrovia volte a ocupar um espaço importante na nossa economia. Quero aqui registrar que sempre a desculpa é o seguinte: é bitola métrica. A gente sabe que é bitola métrica. E que a gente sabe que há a possibilidade de um terceiro trilho. Mas mesmo com bitola métrica, existem soluções tecnológicas para bem aproveitar essa ferrovia no transporte de carga. Essa ferrovia ela não é só em Mato Grosso do Sul, ela chega até Bauru, em São Paulo. Até Bauru. E ninguém aguenta essa lenga-lenga mais. Quando essa ferrovia ela foi privatizada ou arrendada, o que é pior, porque, inclusive, ela foi canibalizada em vários trechos. Para que se tenha uma ideia, o trecho de Campo Grande a Ponta Porã não existe mais. Roubaram o dormente, roubaram o trilho, tiraram tudo. E voltou para a União agora, a sucata. Então, ou a União toma isso aí, ou relicita, porque é uma vergonha. E isso, para nós não temos mais explicação a dar. Porque a população não acredita. Uma ferrovia que não tem as restrições ambientais que foram aqui citadas durante essa audiência pública, porque ela já está feita, ela já tem já o leito, né? Portanto, uma série de vantagens. E essa ferrovia viabilizaria, inclusive, a exploração do minério de ferro, de manganês, e escoamento da produção de Mato Grosso do Sul. Através dessa ferrovia e chegando ao Porto de Santos, aos portos do Rio de Janeiro, enfim, com várias alternativas também. Mas nós estamos cansados, são as mesmas respostas. O general Frache esteve aqui outro dia, o ministro César Bois, aí passaram uma colinha, como estão passando agora para a ministra Gleice. A resposta deve ser a mesma. É a mesma resposta, é aquele nhenhenhen que ninguém aguenta mais. Então, ou caça essa concessão, ou vamos encontrar uma saída, porque ela tem um traçado excepcional para a logística do Estado. Para carregar madeira, para carregar celulose, enfim. Então, essa é a primeira. Segundo, eu vi o senador Flecha falar rapidamente aqui, mas quero insistir, a hidrovia do Paraguai. Hoje, por exemplo, a produção na região da minha cidade, lá Corumbá, o presidente Collor conhece bem, quem produz ali, especialmente as mineradoras, elas não podem escoar durante todo o ano a produção. Então, não consegue aumentar a produção, porque não consegue escoar, então, porque não tem ferrovia e não dá para carregar minério em caminhão. E alguns fazem isso. Imagine o custo. A hidrovia do Paraguai é a única hidrovia que tem licença ambiental por 4 anos, inclusive com possibilidade de dragagem. E não houve absolutamente nada, nenhum movimento. Essa hidrovia foi uma hidrovia estratégica para o desenvolvimento da região centro-oeste. Eu citei aqui, como todo mundo responde sempre do mesmo jeito para mim, eu também uso os mesmos argumentos. A minha cidade, Corumbá, a agência do Banco do Brasil é número 14. Mas só imagine o que é uma cidade lá no centro-oeste, na beira do Rio Paraguai, uma agência do Banco do Brasil de número 14. Por que isso? Porque a hidrovia tinha um papel preponderante ali na região.